E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Aqui, como sempre, a Lana Nijar, psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. E todas as terças estamos aqui com um novo episódio para te ajudar a aplicar a psicologia na sua vida, no seu dia a dia, te ajudar a construir uma vida mais leve, mais plena, uma vida que vale a pena ser vivida, com mais inteligência emocional e tudo que a psicologia pode nos proporcionar. A gente tá aí desde a semana passada, né? Semana passada eu comecei a falar com vocês sobre psicologia positiva. A gente falou sobre os 5 componentes para desenvolver mais bem-estar emocional. Você já ouviu esse episódio lá da semana passada? Se não, te convido a dar uma olhada nesse episódio, porque ele tá bem bacana, bem especial. E eu falei que a gente ia continuar falando sobre felicidade aqui nesse episódio. Lá eu contextualizei um pouco, né, do que é a psicologia positiva, que ela se trata não só de... Aliás, ela tem uma perspectiva diferente ainda da psicologia, que é de não olhar para doença ou para tratamento de transtornos mentais e de dores emocionais, mas sim de como a gente pode ser mais feliz, desenvolver mais felicidade, o que é a felicidade, isso tudo através de pesquisas científicas, é bem bacana. E a gente vai falar hoje aqui sobre 4 formas de viver a vida. E a gente vai continuar falando sobre felicidade aqui, é um episódio bem legal. Eu quero até deixar a indicação de um livro, o livro de onde eu trouxe a inspiração do que eu vou falar aqui. É um livro que eu já li há muito tempo atrás, alguns anos atrás, assim, mas eu resgatei ele essa semana. E que bom que eu resgatei, porque eu fiquei assim, muito animada de ter conseguido ler de novo ele, porque fez muito sentido, muitas coisas que eu li. O livro se chama Seja Mais Feliz, do Tal Ben Shahar. Se você ir pelo nome e olhar a capa, você não dá nada pelo livro. Principalmente quem já tem aí preconceito, pé atrás com autoajuda. Mas o conteúdo dele é muito bom, tá? O Tal Ben Shahar, ele é PhD em comportamento organizacional, ele tem doutorado em filosofia e psicologia por Harvard, ele é um dos palestrantes mais populares do mundo, ele dá aula há mais de 2 décadas em Harvard, e assim, milhares de alunos por semestre assistindo às aulas dele sobre psicologia positiva, sobre liderança. Então, ele é um cara bem bacana, assim, de você procurar os livros, palestras. Eu gosto bastante daquilo que ele fala, daquilo que ele escreve, tá? E é um pesquisador, não é um charlatão, não é uma pessoa que tá falando disso de forma rasa. Mas a psicologia positiva, como eu falei até no outro episódio, ela ficou um pouco batida, digamos assim, por ser muito usada por coaches e tudo mais, e por muitas vezes ser falada de forma superficial, sendo que é uma ciência muito interessante e que eu particularmente gosto bastante, tá? E aí, gente, falando sobre a busca pela felicidade, né, isso que eu quero falar aqui, a gente começou na semana passada, mas eu queria trazer um pouco disso, porque, afinal de contas, todos nós queremos construir uma vida mais feliz e existem formas da gente buscar a felicidade, da gente buscar essa vida que para cada um vai valer a pena de ser vivida, né? E nesse livro ele traz uma perspectiva muito interessante sobre 4 formas que as pessoas, no geral, buscam viver as suas vidas, tá? E a gente vai conversar aqui sobre os prós e contras de cada uma dessas formas, tá? Eu queria começar falando da primeira forma que eu vou falar aqui, que é muito comum, tá? Que ele chama de rato de laboratório. Olha só que interessante esse nome. Mas eu queria trazer esse primeiro porque eu acredito que muitos de nós fomos criados e doutrinados ali desde pequenos, né? Então, na escola, por exemplo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo que a gente precisa, né, conseguir boas notas, se esforçar para a gente garantir o nosso futuro. A gente é ensinado que ali até o fim do ensino médio a gente tem que, né, estudar e passar num vestibular e ter uma boa profissão para que um dia a gente possa usufruir, para que um dia a gente possa ser feliz. Então, ninguém nos fala, né, que a gente pode ser feliz, por exemplo, na escola, e que aprender pode ser um processo divertido, pode ser gostoso. Então, a gente vai internalizando essa ideia da fórmula do sucesso, que é sacrificar o presente a fim de sermos felizes no futuro. E se você é como eu, você foi criado dessa forma, era a fórmula que os nossos pais também foram ensinados e assim por diante. E essa fórmula não está de todo errado. De fato, sem sacrifícios, né, momentâneos, a gente não consegue ter ganhos futuros. Mas o problema aqui é a gente ser movido pela necessidade de acumular títulos, riquezas, e a gente está sempre esperando a próxima conquista ou aquele marco, aquela chegada, quando eu conseguir me formar, quando eu estiver ganhando meu dinheiro, quando eu conseguir, quando eu me casar, quando eu tiver filhos. A gente sempre fica, então, postergando a nossa felicidade, sendo movidos, então, por necessidades externas, né? E colocando a nossa felicidade dependendo de uma conquista futura. Então, por isso que ele chama aqui desse rato de laboratório, né? Essa incapacidade de desfrutar o que está fazendo no momento. E é uma persistência na crença de que quando eu alcançar uma meta, então eu vou ser feliz. E muitas pessoas vivem assim, você já deve ter ouvido muito isso na internet, né? De que a gente não deve esperar por ter ali chegar até uma meta, alguma coisa assim para ser feliz, que a gente tem que aproveitar o processo, a jornada. Então, a gente vai falar disso aqui hoje. Mas olha só que interessante. Tem, então, essas pessoas que sacrificam, então, o agora, o hoje, sempre pensando numa felicidade que está por vir, que está por chegar, e nunca conseguem se sentir plenamente felizes. E quando chega aquilo que elas esperavam tanto, muitas vezes elas percebem que não era tudo aquilo que elas imaginavam. E aí elas precisam, então, colocar novas metas, novos objetivos ainda maiores para que elas possam se manter motivadas e seguirem adiante. Aí a gente tem, por outro lado, pessoas que elas, de alguma forma, perderam o entusiasmo pela vida. Você já conheceu uma pessoa assim? Uma pessoa que ela não está nem desfrutando o presente, nem tem noção de objetivos futuros, sabe? Uma pessoa que talvez tenha se ressentido com a vida, talvez tenha passado por muitas frustrações. E aqui a gente pode lembrar de uma linha filosófica que talvez você já tenha ouvido falar, que é o niilismo. O niilismo, então, ele é a gente pode falar, né, uma doutrina filosófica que ela afetou diversas esferas, tá, no mundo contemporâneo, desde a arte, as ciências, literatura, teorias sociais e tudo mais. E a psicologia, ela bebe muito, né, dessas fontes todas, né, estuda o comportamento humano. Então, a característica principal do niilismo é uma visão cética e pessimista radical. Então, é interpretar a realidade de uma forma muito cética, muito pessimista. Então, o niilista é aquela pessoa que, digamos assim, desistiu da felicidade, se tornou uma pessoa ali com uma crença de que a vida ela não tem significado, não tem propósito. Então, se o rato de laboratório que a gente estava falando, né, ele é voltado só para o futuro, só bota a felicidade e as coisas boas lá no futuro, o niilista, ele está preso muitas vezes no passado, em coisas boas que talvez tenham acontecido no passado, mas ficaram presos em frustrações, em falhas, na nostalgia das coisas que passaram. E esse vínculo até com o passado, né? Vocês lembram que eu falei no episódio passado, quem ouviu? Falei sobre o Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, que foi o cara também que, enfim, foi presidente da Associação Americana de Psicologia, que deu aquela palestra bem famosa e tal. E ele fala sobre, ele tem alguns estudos e ele descreve o desamparo aprendido. Não vou me aprofundar demais aqui, mas basicamente o desamparo aprendido é quando a gente falhou na tentativa de alcançar ali um resultado desejado e a gente acaba extraindo dessa experiência a crença de que a gente não tem controle sobre a nossa vida ou sobre partes dela, e essa crença pode levar a essa sensação de desamparo, de desespero. E aí ele desenvolveu várias pesquisas sobre isso, assim, com grupos de pessoas, pesquisas sociais mesmo, de quando as pessoas elas se veem sem controle sobre coisas ruins que estão acontecendo na vida delas, tem um grupo de pessoas que acabam se resignando, ficando passivas e falando, ah, quer saber, não vou nem lutar. Elas não conseguem ter a resiliência diante daquilo. E o niilista, a gente poderia ver, de uma certa forma, pessoas que são assim, que você conhece, que hoje em dia são mais rancorosas, mais ressentidas, pessimistas, que acham que a vida não tem sentido nenhum, que não tem objetivo nenhum à frente. Então, só realmente, assim, passando pela vida, não acreditam na bondade das pessoas, sabe? Esse é o carinha bem niilista mesmo. Essa pessoa, ela, obviamente, não está conseguindo construir uma vida mais feliz, uma vida que vale a pena ser vivida, uma pessoa que tem, corre, inclusive, tem aqui fatores, inclusive, de risco para a saúde mental, né? Porque imagina como uma pessoa assim, ela se move diante da vida. Tem até uma... Eu tava lembrando quando tava lendo aqui, claro, lembrando de pessoas que eu conheço, mas também de pessoas que eu sigo. E tem uma nutricionista que é, podemos dizer que é uma empresária, uma influenciadora, talvez você já tenha, já conheça ela, acho que não tem problema nenhum citar aqui ela, o nome dela, Lara Nesteruk. Eu não sei porque eu lembrei muito dela, porque eu não a conheço, mas em várias respostas que ela dá, nas caixinhas e tudo mais, as pessoas sempre ficam chocadas, perplexas com isso, porque ela fala que para ela a vida não tem sentido nenhum, a gente não vai para lugar nenhum, ela não tem mais metas, não tem mais objetivos, porque tudo que ela queria, ela já conquistou, e tem um certo pessimismo e ceticismo, assim, diante da vida, e, inclusive, ela passou por situações de saúde mental, que ela mesma compartilhou, bem difíceis, e eu imagino o desafio que deva ser viver uma vida com essa perspectiva, com essas lentes, e essa é uma forma que muitas pessoas acabam vivendo, tá? Por outro lado, a gente tem também uma outra linha filosófica que vai no oposto do niilismo, que a gente pode chamar de hedonismo. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavrinha. O hedonismo, então, ele fala sobre a busca pelo prazer. Os hedonistas, pessoas que têm essa perspectiva, talvez elas nem saibam desse nome ou dessa filosofia, mas é assim que elas vivem a vida delas. E muitas linhas filosóficas bebem dessa fonte, né, do hedonismo. Os hedonistas, então, eles adotam a máxima de busque o prazer e evite o sofrimento. Então, são pessoas que valorizam ali, desfrutar do presente, e elas ignoram os potenciais prejuízos e consequências negativas das ações delas lá na frente. Então, a pessoa que acredita que uma vida plena, ela pode se resumir a uma série de experiências prazerosas. Então, se as drogas são prazerosas, ela usa. Se o trabalho é difícil, eu vou evitar. Então, evito tudo aquilo que é difícil e desconfortável, que tenha algum tipo de sofrimento envolvido, e me entrego para o prazer imediato. Então, o hedonista, ele se engana quando ele associa o esforço, por exemplo, com sofrimento, e o prazer com felicidade. Porque o prazer, ele é uma sensação momentânea que pode parecer, no momento até, pode trazer uma certa felicidade, mas ela é daquele momento, ela não é uma sensação de realização, de plenitude. E o prazer, pelo prazer, principalmente quando ele traz consequências, seja de vícios, seja consequências para os relacionamentos, consequências financeiras, né? Quando traz consequências a longo prazo, ele é realmente só a sensação do prazer momentâneo, porque depois ele traz sofrimento com ele. E aí tem até uma... Eu queria citar para vocês aqui e ler para vocês, muito interessante, um episódio de uma série bastante antiga. Eu não conhecia, tá? Mas o livro citou aqui, eu fui atrás e eu achei fantástico, tá? É um episódio lá, é uma série da década de 60, chamava Além da Imaginação. Olha só isso, tá? Nesse episódio de Além da Imaginação, tinha um criminoso muito cruel e ele foi morto enquanto ele fugia da polícia. E aí ele é recepcionado por um anjo encarregado de satisfazer todos os desejos dele, tá? Então, esse homem, ele sabia que ele tinha tido uma vida de muitos crimes e ele não estava acreditando que ele tinha conseguido chegar no céu. E aí, no início, ele fica meio confuso ali, mas ele acaba aceitando, né? Ah, então, tive sorte. E começou ali a listar os desejos. Ele pede uma soma absurda de dinheiro e é atendido. Pede uma refeição. Todas as refeições preferidas dele é servido. Pede belas mulheres e elas aparecem. E parecia que a vida depois da morte não podia ser melhor, né? Mas o que, que acontece? Com o passar do tempo, o prazer que ele tira dessa contínua experiência de prazer ali começa a diminuir. E essa existência ali, sem nenhum esforço, né, começa a cansar. Então, ele pede para o anjo algum trabalho que desafie ele de alguma forma. E ele é informado de que naquele lugar que ele estava, ele podia ter o que ele quisesse, exceto a oportunidade de trabalhar pelas coisas que ele estava recebendo. E aí, sem ter desafio nenhum ali, esse criminoso, ele vai ficando cada vez mais frustrado e até chegar num desespero extremo, assim. E ele fala para o anjo que ele quer ir embora, ele quer ir lá para o outro lugar, né? Querendo dizer, eu quero preferir ir para o inferno, então. Nesse momento da série, a câmera faz um close, assim, no rosto do anjo. E a face dele ali se torna até mais ameaçadora, assim, com uma gargalhada meio diabólica. Ele fala que aquele lugar que ele estava era exatamente esse outro lugar, o inferno. Então, esse é o inferno, digamos assim. Isso é uma metáfora. Pelo que eu entendi, essa série ela é meio tipo Black Mirror, assim, da atualidade. Cada episódio era umas coisas, umas sátiras, ou umas coisas bem fantasiosas, assim, mas que faziam as pessoas refletirem, né? Então, esse aqui seria esse inferno que o hedonista, que é essa pessoa que busca apenas pelo prazer imediato, ela confunde com o céu. Então, ela acha que ela está vivendo uma vida maravilhosa por um tempo, até que aquilo cansa e que aquilo traz prejuízos, frustração e tudo mais. Então, sem ter um objetivo de longo prazo, uma vida privada de desafios, a gente já falou sobre isso em vários outros episódios, né? Eu falei disso, de aprender a lidar com desconforto, a gente já falou muito sobre isso aqui, porque a vida, ela deixa de ter sentido. A gente não consegue encontrar a felicidade quando a gente está buscando só o prazer e evitando o sofrimento, tá? Então, eu achei bem, bem interessante aqui essa experiência. Tem outros, tá? Outros experimentos, até que ele cita no livro aqui, experimentos psicológicos, mesmo sociais, que foram feitos, que eu acho bem interessante, mas eu queria muito ter trazido essa série, porque retrata muito. E talvez você já tenha vivido em alguma fase da sua vida com esse princípio hedonista, com essa questão de querer buscar o prazer a todo custo, e você já sentiu na pele as consequências disso, e viu quanto isso não te trouxe a felicidade que você imaginava que iria trazer. Então, é muito comum até adolescentes, ainda quando mora com os pais, assim, ai, quando eu sair de casa, vou poder fazer tudo que eu quero, aí sim eu vou ser feliz. Mas fazer tudo que se quer é cansativo depois de um tempo, né? Porque a vida, ela justamente, ela tem sentido no processo em que a gente vai construindo e superando desafios e tudo mais. E é justamente essa quarta forma de viver a vida que eu vou falar agora, né? Que tem a ver, então, com, de fato, a gente alcançar a felicidade. Lembrando que eu falei isso no episódio passado, que a felicidade, ela não é uma sensação de prazer o tempo todo, ela não é a gente não é só se sentir bem e estar sempre feliz e só ter pensamentos de purpurina e de felicidade, né? Então, o que, que é essa quarta forma de viver a vida? Por que, que a gente tem que escolher entre ser feliz agora ou no futuro? Porque vocês viram que a gente falou aqui, o primeira forma de viver a vida, do rato de laboratório, ele acha que ele não pode ser feliz agora, não pode aproveitar agora e nem ter prazer agora, só lá na frente. O niilista, ele não tem nem prazer nem agora, nem na frente. O hedonista, ele quer ter prazer agora, mas ele não tem lá na frente. E a pessoa que busca a felicidade de uma forma saudável, e é isso que as pesquisas elas têm apontado, é que a gente não precisa se perguntar ou ter que escolher entre ser feliz ou agora ou no futuro. Por que não a gente ser feliz agora e também no futuro? Então, é tirar um pouco dessa expectativa de felicidade permanente, que, né, como eu falei agora há pouco, se preparar, sim, para aprender a lidar com a frustração. A gente já tem episódios que eu falo sobre frustração aqui, né, e entender que nem tudo o que a gente faz hoje vai ter benefícios no presente, isso é óbvio, né? E também nem tudo que a gente faz hoje vão necessariamente ter ganhos momentâneos. Então, algumas vezes, vale a pena a gente trocar, por exemplo, benefícios no presente por ganhos no futuro. Quando que a gente faz isso? Quando a gente escolhe fazer coisas que normalmente são chatas ou que são desconfortáveis, como a gente ter que estudar para uma prova, para um concurso, para um vestibular, como a gente ter que economizar dinheiro, né? É muito difícil você abrir mão agora de ter um prazer, comprar uma roupa que você queria, comprar um tênis que você queria, sair para comer o que você queria e guardar esse dinheiro pensando lá na frente. O próprio trabalho, muitas vezes, ele momentaneamente, ele não tem um super benefício, mas se você foca no longo prazo, passa a ter sentido, né? Então, tem muitas coisas que a gente vai escolher fazer, mas elas não precisam ser pesadas. A gente pode e deve encontrar, e essa é a fórmula, digamos assim, da felicidade, né? É a gente conseguir encontrar prazer na jornada, no processo. Então, claro, o trabalho vai ter momentos chatos, o estudo tem momentos chatos, mas e se eu conseguir encontrar prazer no processo de aprender, no processo de me superar, no processo de me desenvolver? Se eu conseguir encontrar prazer de a cada fim do mês guardar uma quantia de dinheiro, eu não preciso ficar esperando pelo prazer que vou ter no futuro, porque quando eu estudo, quando eu trabalho, quando eu economizo, quando eu faço exercício, né? Então, essas coisas, eu sei que elas nem sempre são prazerosas momentaneamente, mas a gente pode mudar a nossa perspectiva e tentar encontrar formas de curtir esse processo também, sabe? Não encarar como esse sofrimento todo. E outro lado dessa quarta forma de viver a vida é que a gente, ocasionalmente, buscar um prazer momentâneo que não tem lá esses ganhos todos no futuro, desde que esses ganhos momentâneos, né, eles não tenham consequências graves a longo prazo, como drogas e tudo mais, mas também pode ser importante, que é justamente eu me permitir relaxar, me permitir não pensar em nada, ver uma série boba que não acrescenta em nada na minha vida agora, mas que vai me fazer rir, vai me fazer relaxar, vai ser um momento descontraído, ou me permitir comer um hambúrguer, um sorvete, uma coisa que não é super saudável, que não vai super contribuir com a minha saúde no longo prazo, mas são momentos esporádicos, ocasionais, que eu escolho fazer conscientemente para que eu possa também trazer essa felicidade pro momento presente. Então, entender esse equilíbrio, esse caminho do meio, que é eu conseguir, sim, abrir mão, às vezes, da minha felicidade no momento pelo futuro, e às vezes também me permitir fazer coisas no momento que eu quero fazer, me permitir, porque tem pessoas que não se permitem, né? O rato de laboratório lá, ele nunca vai se permitir relaxar, descansar, ele vai sentir que ele tá ficando para trás, ele tem aquela mentalidade de tenho que fazer enquanto os outros dormem. Enquanto a pessoa que está buscando a felicidade de forma equilibrada, ela sabe que ela vai ter que fazer coisas desconfortáveis, ela sabe que ela vai ter que lidar com a frustração desse momento, porém, ela está disposta também a curtir o processo. Isso é que é muito, muito, muito legal. Tá? Então, eu quero que você pare e pense um pouquinho sobre como é a sua forma de viver a vida. Em qual desses lugares você tem vivido? Em qual desses quadrantes aqui, dessas quatro formas de viver a vida, você tem mais navegado? E cada uma dessas formas tem ilusões, né? A ilusão do rato de laboratório ali é que é o seguinte, ele acha que quando ele conseguir chegar lá no destino futuro, ele vai ter a felicidade duradoura. Mas ele não percebe o significado importante da jornada. A ilusão do hedonista é que só a jornada é que é importante, né? Já o niilista, ele desistiu tanto do destino quanto da jornada. É aquela pessoa desiludida com a vida. Então, o rato de laboratório, ele se torna um escravo do futuro. O hedonista, ele é um escravo do momento. E o niilista, ele pode até ser um escravo do passado, como a gente tinha falado, né? E aí eu termino com esse trechinho aqui que foi, estou citando palavras do livro aqui, ele fala: atingir a felicidade duradoura exige que a gente aprecie a jornada na nossa viagem para um destino que consideramos valioso. A felicidade nada tem a ver com alcançar o topo da montanha, nem com escalar sem rumo uma montanha. A felicidade é a experiência de escalar em direção ao cume. Eu achei muito, muito bonito, muito, assim, fiquei muito reflexiva também na minha forma de viver a vida. Lembrei de momentos em que eu vivi de formas, cada uma dessas formas aqui. E eu queria te trazer essa reflexão também, que você pudesse sair desse episódio inspirado, inspirada a construir uma vida mais equilibrada e buscar a felicidade de uma forma mais equilibrada. Espero que tenha feito sentido para você. E se você gostou desse episódio, eu quero te convidar a compartilhar com seus amigos, familiares. É só você ir embaixo aqui na setinha e você consegue compartilhar até nos seus stories. Pode me marcar lá no meu Instagram, @lanaanijar. Eu acompanho muito tudo que vocês marcam lá do episódio, que vocês estão ouvindo. Eu gosto muito de ver, né, e ter essas impressões de vocês, tá? E é isso, gente. Acredito que esse é o último episódio que eu tô gravando antes do meu segundo filho nascer. Eu tô gravando pra vocês agora com 40 semanas e 2 dias. E esse episódio sai na semana que vem. Então é isso. Se você quiser mais atualizações, você me acompanha lá no Instagram, tá bom? Um beijo pra vocês e bora construir a vida que vale a pena ser vivida.